relatora do orçamento diz que salário mínimo será mesmo de R$ 540 a partir de janeiro.
Sarney defende criação de novo imposto nos moldes da CPMF.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A relatora do Orçamento Geral da União disse que vai manter o valor do salário mínimo proposto pelo governo federal, que é de R$ 540.
Após reuniões com técnicos do Ministério do Planejamento, a senadora Sery Cesarenco anunciou que a proposta será votada até o dia 22 deste mês. A reportagem é de Érica Christian.
A nova relatora do Orçamento Geral da União, senadora Sery Cesarenco, do PT de Mato Grosso do Sul, se reuniu nesta segunda-feira com técnicos do Ministério do Planejamento. Diz que vai acompanhar a apreciação dos dois últimos relatórios setoriais nessa semana para fechar a proposta final. Segundo a senadora, a votação do orçamento pelo plenário do Congresso Nacional está mantida para o dia 22.
Eu diria que esse é um momento positivo do orçamento, que todos estão empenhados em aprovar o orçamento, né? As eleições já passaram, situação e oposição no Congresso Nacional estão com vontade, estão determinados em aprovar esse orçamento, e o Brasil precisa que esse orçamento seja aprovado até 22 de dezembro.
A senadora antecipou que não pretende mudar o valor do salário mínimo definido pela equipe econômica. Sery comentou que não há tempo para reabrir as negociações com os sindicalistas que querem o mínimo de R$ 580,00 e disse que o piso salarial no país a partir de janeiro do ano que vem será de R$ 540,00.
O salário mínimo vai ficar em torno dos R$ 540,00, né, que já está praticamente definido. Nós temos relatórios setoriais já aprovados, que nós estamos estudando, né? Eles já foram aprovados por unanimidade da CMO, da Comissão Mista do Orçamento, e esses relatórios estão aprovados, serão respeitados, não tem como alterar.
O presidente do Senado, José Sarney, disse hoje que é a favor da criação de um novo imposto nos mesmos moldes da extinta CPMF. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, José Sarney, disse que não tem problemas em defender o imposto. Sarney, que é senador pelo PMDB do Amapá, votou em 2007 pela manutenção da CPMF e continua acreditando que a saúde precisa de mais recursos.
Eu acho que é um imposto muito pequeno e é um imposto bom, porque ele não tira mais dos pobres, ele tira mais dos que têm, e 38 centavos para os que têm no cheque não faz nada. E muitas vezes eles somados são recursos que deixam de entrar para a saúde pública, onde o Brasil hoje mais necessita.
A CPMF nasceu IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. Em 94, a alíquota era de 0,25% sobre qualquer transação bancária e ficou conhecido como Imposto do Cheque. Depois, o imposto se tornou contribuição, teve a alíquota aumentada para 0,38% e passou a destinar os recursos para a saúde, previdência social e erradicação da pobreza. A CPMF deixou de ser cobrada em 2008, depois de o Senado ter rejeitado a prorrogação do imposto por apenas 4 votos.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que a reforma política é uma responsabilidade do Congresso Nacional e deve ser prioridade no ano que vem.
Segundo ele, há denúncias que apontam que houve mais corrupção no processo eleitoral deste ano, e isso justifica fazer as mudanças que atendam às necessidades do povo brasileiro e não dos políticos.
Uma das alterações propostas por Álvaro Dias é o fim das coligações para eleições majoritárias, que servem para aumentar o tempo do partido na televisão. Ele defende que esse espaço seja melhor aproveitado e critica os marqueteiros.
Que exploram o imaginário e fazem com que a ficção prevaleça sobre o real e produz uma extraordinária inversão de valores no país, porque prevalece a mentira à verdade. E quem se elege acaba sendo a grande frustração do amanhã do povo que elegeu.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que a Defensoria Pública da União tenha um número reduzido de defensores, o que compromete o acesso à justiça por parte da população mais carente, que não tem condições de pagar por um advogado.
Paim lembrou que o pacto republicano firmado em 2009 pelos presidentes dos três poderes da União previa acesso à justiça a todos os brasileiros.
Mas pouco do que foi proposto no pacto foi colocado em prática, lamentou Paim. Como exemplo, ele citou que cerca de 130 milhões de brasileiros precisam dos serviços da Defensoria Pública da União, só que a entidade conta com aproximadamente 470 defensores atualmente.
No ano de 2009, segundo os dados da DPU, foram realizados mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. Ou seja, cada defensor teria realizado, no ano de 2009, quase 4 mil atendimentos, mais de 15 atendimentos por dia útil. E é bom ressaltar que isso não chega nem perto do número do público-alvo, por mim aqui citado, 130 milhões. Apenas 1% do seu público-alvo.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB, espera que a presidente eleita Dilma Rousseff dê especial atenção às obras de modernização e ampliação dos aeroportos brasileiros, especialmente o da Paraíba.
A medida é mais do que urgente, alertou o senador, já que milhares de turistas procuram a Paraíba no período das férias e muitos acabam desistindo da viagem por causa de falta de estrutura do aeroporto.
E segundo Roberto Cavalcante, a situação é mais crítica para os portadores de deficiências físicas, pois o aeroporto não conta com dispositivo que facilite o embarque dos cadeirantes, por exemplo.
Hoje, as instalações deste aeroporto não permitem nem um embarque normal, nem desembarque. Para se receber uma mala, senhor presidente, se passa, às vezes, mais tempo no aeroporto do que o tempo de voo. Para se embarcar, muitas vezes, as filas de espera saem do espaço físico do aeroporto e se estendem pela rua para poder abrigar esses passageiros que estão tentando fazer seu check-in, colocar suas bagagens nas esteiras.
E por causa do aumento do número de voos em todo o país, Roberto Cavalcante alertou também para a falta de pilotos.
O aumento da jornada de trabalho e os salários mais atraentes de empresas estrangeiras fazem com que os pilotos brasileiros optem por trabalhar no exterior, disse o senador.
Ele lembrou ainda que são caros os cursos de formação e por isso sugeriu que o governo ofereça bolsas de estudo para as pessoas interessadas em fazer o curso de piloto.
O Parlamento do Mercosul quer que os representantes de todos os países no Legislativo Comum tenham mandatos de deputados ou senadores em suas nações de origem até que seja feita a eleição direta para o Parlasul.
A decisão foi tomada hoje pela mesa diretora do Parlamento e aprovada pelo plenário. O repórter Roberto Fragoso está em Montevidéu e tem as informações.
O Parlamento do Mercosul decidiu apresentar um projeto de recomendação ao Conselho Comum do Bloco Econômico para que os representantes de todos os países tenham mandatos vigentes outorgados pelo voto popular. Isso porque só o Paraguai tem representantes escolhidos exclusivamente para o Parlasul. Ainda faltam eleger parlamentares do Mercosul, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Até que aconteçam essas eleições, funcionam as chamadas etapas de transição. Como o protocolo de criação do parlamento previa que essa fase se encerraria em 2011, ficou a dúvida sobre quem poderia ocupar os cargos até a eleição direta. Hoje os representantes acumulam os mandatos em seus países de origem e no Parlasul. Com o fim do prazo, há quem defenda que sejam escolhidos representantes sem mandato eletivo para essa fase de transição. Mas não é isso que pensam os integrantes da mesa diretora do Parlamento. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, lembrou que o Brasil já teve representantes indicados e que a opção por quem tem mandato confere mais legitimidade ao Parlasul.
É evidente que quem está eleito, está com o mandato, tem mais prerrogativas, tem uma legitimidade maior. Nós já tivemos no Brasil experiências de indicações feitas de maneira indireta, como foi a questão de governadores, prefeitos, e dos senadores até, que chegaram a ser chamados de senadores biônicos. Então o risco de ter uma questão parecida é patente.
O texto amplia para 31 de dezembro de 2014 a data limite para a realização de eleições diretas em todos os países do Mercosul. As propostas já poderão ser analisadas pelo Conselho do Mercado Comum na reunião de quinta-feira em Foz do Iguaçu, um dia antes da cúpula presidencial do Mercosul.
E o senador Monsanto, do PSC do Piauí, sugeriu que a bancada que vai representar o Brasil no Parlamento do Mercosul até 2012 seja eleita indiretamente pelo Congresso Nacional.
Monsanto ainda defendeu que não possam ser escolhidos deputados e senadores no exercício do mandato.
E a sabedoria popular que diz quem toca sino não acompanha a procissão. Então eles exigem já uma exclusividade, uma dedicação.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.